Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Boa, maravilha, isso aí então, Marcelo, passando aqui para nós um pequeno balanço aí da atividade. Vamos ter outras atividades com o mesmo fim, com o mesmo estilo, com o mesmo objetivo, né, que é o debate em relação à questão da Palestina, né? Então vamos ter outros eventos aí, a gente vai deixar vocês atentos e a gente vai mostrando para vocês aqui durante o programa os cards e tal, né? E convidando o pessoal aí também nos grupos de WhatsApp, nas nossas redes, na nossa imprensa de uma forma geral, para todos esses debates que estão acontecendo em todo o país, né? Acho que isso é de extrema importância, esclarecer aí a galera sobre o que está acontecendo, né? E deixar muito claro também um ponto que a gente já vai entrar aqui na nossa segunda pauta, que é a questão... Não, desculpa, a gente não vai entrar na segunda pauta, eu queria só passar aquele vídeo ali, que foi o ponto auge do debate, e a gente já entra na nossa segunda pauta. Se a produção estiver atenta aí, a gente já vai colocar ali o vídeo. Maravilha, a produção está rapidíssima aí. Colocamos um vídeozinho ali e já voltamos para debater o nosso segundo.
Ou se aliar a uma pessoa que não faz isso ou não fala isso. A primeira é rejeitar o colonialismo em todas as formas. É coisa que foi como pilar de casa. Se cai, se retira, vai cair. O outro é denunciar e rejeitar a normalização em todas as formas. O terceiro é apoiar a resistência palestina contra o sionismo em todos os meios necessários. A quarta, liberar a Palestina de toda a ocupação dos soldados e dos colonos do rio até o mar, com Jerusalém como capital. Ter certeza mas segurar para os palestinos que estão fora, que estão na diáspora, para voltar para a Palestina, todos os palestinos, descendentes de palestinos que moram fora, repatriar todos os palestinos espalhados pelo mundo. E a última coisa, preservar a autodeterminação e a autonomia do povo palestino. Então, qualquer um que fala para mim que o sionismo, que algum sionista é lindo, ou é bom, ou ele é anti-sionista, e não apoia essas partes, ele não está apoiando o povo palestino de jeito nenhum. E voltar na história, vamos ver a Argélia, vamos ver tudo, é possível.
Bom, maravilha, vocês viram então, acompanhando a nossa convidada especial, que estava fazendo parte ali da mesa, né, junto com o companheiro Marcelo, com o companheiro Manuel, a nossa companheira Emma Ben Chica Vidal, essa, né, Marcelo, que estava ali representando ali o povo palestino. E aqui eu achei muito positivo essa forma como ela fala, né, incisiva, bem combativa, essa fala dela. É diferente do que a gente anda escutando aí da esquerda pequena burguesa, né? De alguns setores aí que se dizem defender o povo palestino, mas não tem essa compreensão política aí que é Palestina livre do rio ao mar. Eu acho que ela foi bem incisiva aí, bastante direta, né? E que não existe essa questão aí de dois estados e tal. Não, se continuar essa questão de dois estados, isso aí, essa guerra nunca vai acabar, esse conflito nunca vai acabar, né? Então temos que defender aí o fim do Estado de Israel. Não estamos dizendo aqui fim de judeus, fim de pessoas, não é isso? A gente está falando aqui do fim de um Estado sionista, um Estado aí colonial, um Estado que está provocando um apartheid e um genocídio na faixa de Gaza contra a população palestina, né? São quase 24 mil pessoas já assassinadas aí pelos bombardeios, né? E a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, né? O que deixa a gente aí completamente estarrecido com toda essa situação. Bom, nós vamos seguir aqui na nossa pauta, então. Nós temos agora o nosso segundo ponto, que é aí a situação da censura e a perseguição aí às pessoas que estão fazendo a denúncia, né, contra aí esse Estado criminoso, que é o Estado de Israel, né? Então, todos que estão fazendo essa denúncia estão sofrendo perseguições variadas, né? Nosso partido também, o Partido da Causa Operária, está sofrendo alguns processos por conta da nossa defesa aí, da resistência armada do povo palestino, e também aí pelas denúncias que a gente faz. A gente está sendo acusado de antissemitismo, de tudo que é bobagem, a gente está sendo acusado por essas organizações que estão aqui no Brasil, essas organizações estrangeiras, atuando de forma aí, eu diria até arbitrária, até de forma irregular, de forma ilegal, né, atuando dentro do Brasil para perseguir pessoas aqui no país. No caso do companheiro Breno Altman, por exemplo, que é um que tem sofrido bastante essas perseguições, né? Inclusive uma das principais perseguidoras aí, uma das principais instituições que está tentando coagir o camarada aí, inclusive o Partido da Causa Operária também, é a CONIB, né? A Confederação Israelita do Brasil. Então é esse pessoal aí entrou, Marcelo, para você ter uma base da situação e da gravidade da situação, eles entraram com um pedido aí na justiça, né, para que o Breno Altman fosse proibido de dar palestras, de fazer as suas palestras, né, de divulgar o seu livro, que ele está divulgando também um livro que ele acabou de escrever, né, fazendo a defesa do povo palestino. Essa CONIB entrou com um processo aí pedindo para que o companheiro Breno Altman fosse literalmente, digamos assim, amarrado, amarrar sua boca, deixar ele preso, alguma coisa desse tipo. Eu acho que eles querem fazer com o camarada aí, Marcelo. Você acompanhou essa situação, Marcelo?
Claro, estamos acompanhando bem de pertinho, né? Porque isso aí nos interessa bastante, né? Interessa a nós, da causa operária, interessa toda a sociedade brasileira. Eu quero aproveitar um gancho dessa questão da possibilidade, só da possibilidade disso acontecer, isso daí já é um absurdo, assim, sem palavras, né? A possibilidade de ser cancelado o Breno Altman das redes sociais e, inclusive, das palestras e debates que ele promove, isso é uma coisa, assim, é uma afronta, não só à Constituição brasileira, que é uma Constituição burguesa, mesmo ela está sendo afrontada, né? Constituição de 88, né? Mas veja só, vou pegar o gancho do Adriano em relação à questão que ele falou do Estado de Israel ser extinto. Isso tem que deixar claro, inclusive, porque daqui a pouco vão dizer que nós queremos exterminar o povo judeu. Tem que acabar com o Estado de Israel, vai jogar uma bomba atômica lá no Estado de Israel. Não é isso. Inclusive o companheiro Rui, Adriano e amigos, deu um exemplo muito interessante, o exemplo da ex-União Soviética. A ex-União Soviética, ela acabou, mas alguém morreu por causa disso, porque acabou a ex-União Soviética. A Rússia tornou-se um Estado único, os outros países se desmembraram da União Soviética, Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Ucrânia, todos eles se tornaram países independentes e não aconteceu nada. E nós queremos com isso acabar com o Estado de Israel, não é acabar com o povo de Israel, o povo judeu. É terminar com essa configuração artificial construída pelo imperialismo de 1948 para cá. É o Estado sionista expansionista. E nós queremos um Estado unitário que englobe palestinos e judeus no próprio espaço. Aí a discussão vai ser democrática dentro desse espaço para todos, não só separadamente. Porque qual que é o problema do Estado de Israel e o Estado palestino? É impossível ter um Estado palestino, porque Israel não irá permitir. Israel irá atacar sempre um Estado que ao lado seu também tem uma configuração que queira ser autônoma. E aí os palestinos não vão ficar em paz. A tentativa de terminar com o Estado de Israel é exatamente colocar um Estado para todo mundo, para todos que habitam aquela terra, como antigamente sempre foi. Então, um Estado para todos, não um Estado de Israel, um Estado dos palestinos. Isso daí na prática é impossível. É impossível dessa convivência mantendo o Estado de Israel nessa configuração. Então, isso daí também atenta à liberdade de expressão. Isso está casado. Porque se a gente fala uma curva dessa, Adriano, daqui a pouco a gente é cancelado. Assim como nos chamam de antissemitas, né? Assim como nos chamam de querer acabar com o povo de Israel através do extermínio do Estado. Ele já vem com essa expressão, extermínio do Estado. Não queremos terminar ninguém, queremos terminar o Estado institucional de Israel e colocar um povo que habite aquela região, todo mundo, e aí democraticamente se elege os seus representantes. É isso, é só isso. E não temos nada contra os judeus, muito pelo contrário. Temos contra o Estado sionista de extrema direita de Israel. E se a gente diz isso, nós temos todo o direito de dizer. Não podemos nos calar, porque não estamos afrontando ninguém. Olha só, a liberdade de expressão deve ser assegurada acima de tudo. Sem liberdade de expressão, não há como abrir espaços para diálogo. Não há como discutir política. E o que estão fazendo com o Brennan Altman, e vão fazer com todo mundo que queira se dirigir contra o Estado sionista de extrema direita de Israel e contra outras arbitrariedades do imperialismo, pode ser cancelado a qualquer momento. Esse é o perigo. E só a direita possa falar e manter a sua narrativa habitual, aí sim, de terrorismo de Estado e agressão aos povos oprimidos do mundo inteiro. Então nós temos que nos levantar contra qualquer arbitrariedade, qualquer política de cancelamento das redes sociais e qualquer política de cancelamento, e procurar evitar que companheiros falem aquilo que precisa ser dito democraticamente, mesmo no Estado de Direito da burguesia.
Bom, maravilha, isso aí. Estou de acordo aí com a fala do companheiro Marcelo. E nós estamos vendo aí a percepção que vem sofrendo, então, o nosso companheiro aí, Breno Altman, em relação a isso tudo, né? Nós vimos também, Marcelo, essa semana, né? A gente estava comentando aqui sobre a posição do governo brasileiro diante aí do pedido, né, da África do Sul aí em condenar o Estado de Israel aí de genocídio, né? E o Brasil apoiando essa medida, né, no Tribunal Internacional. E a gente viu aí uma série de ataques aí contra o governo, contra o Lula, né, vários e vários ataques. Essa semana tivemos uma nova surpresa aqui, que foi aí uma lista de um abaixo-assinado, né, foi passado aí entre empresários, vejam bem, entre empresários sionistas, claro, né, porque quem defende aquela matança lá são sionistas, né. Então, esses empresários aí, segundo a Folha de São Paulo, 17 mil pessoas assinaram esse baixo assinado, que seria aí para que o governo Lula não tivesse tido aquela posição, né? Se manifestam aí contra, se manifestaram, né? Essas 17 mil assinaturas é uma manifestação aí contra o apoio do Brasil à investigação de Israel por genocídio, né? Então, tivemos aí esse maravilhoso feito aí da burguesia brasileira, de empresários aí, onde se mostrou aí e caiu a máscara de muitas pessoas. Uma delas, Marcelo, inclusive, a dona do Magazine Luiza aí, a senhora Luiza Trajano, né? Também é uma das que encabeça aí a lista desse abaixo-assinado, né? Essa que se dizia aí uma pessoa progressista, defensora dos negros, defensora das mulheres, né? Chegou até a ser, inclusive, cogitada aí para ser vice-presidente, para estar aí, né, dentro do governo de alguma forma. Toda uma campanha, né, feita aí pela imprensa em defesa dessa pessoa, dessa mulher. E aí agora é uma das que cabeça aí a luta do sionismo dentro do Brasil contra o governo, que vem tendo uma posição cada vez mais contra o genocídio. Então tivemos essa maravilha aí também. Quem quiser ver depois a lista aí do nome do pessoal, não sei se o pessoal vai ficar surpreso, né? Mas essa daí da Luiza Trajano aí, a gente teve uma pequena surpresa, porque ela se diz aí uma pessoa progressista, defensora dos oprimidos, né? O que a gente está vendo aqui é justamente o contrário. Mas a lista segue lá na Folha de São Paulo, se não me engano, no Estadão. No Estadão, exatamente, no Estadão. Você pode ver lá quem são essas pessoas maravilhosas aqui no Brasil que atuam aí descaradamente defendendo o Estado criminoso de Israel. Bom, essa é uma coisa, não sei se o Marcelo quer comentar esse tema.
Ah, eu quero sim, rapidamente, Adriano, para não me prolongar demais também.
Maravilha.
É o seguinte, né? O que acontece? Geralmente, a esquerda pequeno-burguesa, ela apoia qualquer um que diz que se levanta a favor das pessoas que sofrem os tais preconceitos e discriminações na sociedade. Negros, mulheres, LGBTQIA+, e outras representações, outros segmentos. Pois bem, só que quando existe um conflito dessa natureza fundamental que separa, evidentemente, grupos de extrema direita e povos oprimidos, com quem que eles ficam, Adriano e amigos? Com aqueles terroristas de Estado e agressores do mundo contra os povos oprimidos. Então, na verdade, o que que está acontecendo? A farsa está sendo revelada. O que a gente sempre disse está agora batendo na porta. Está aí a comprovação. Parece aquela história da seguinte maneira, né? A deputada Dartora do PT, da PP Sindicato da Educação, foi aquela que vai lá e vota a favor da reforma do novo ensino médio. Então, é uma loucura geral, amigos, também. Nós temos também companheiros que fazem isso e se dizem progressistas com as bandeiras nossas. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque, na verdade, essas coisas, na prática, revelam o que acontece realmente na política nacional. Tanto pelo lado da direita tradicional liberal, tanto pelos bolsonaristas disfarçados ou não no governo brasileiro, e também alguns da esquerda que deveriam defender os grupos sociais que são a maioria do povo desprotegidos das políticas de educação, por exemplo. Então, acho muito interessante, sabe, que se vistam carapuças, que se mostrem claramente quem são essas pessoas, para que não se tenha dúvida alguma de que lado elas estão, infelizmente. Infelizmente, para a decepção da esquerda pequeno-burguesa e para a decepção dos ditos democratas de plantão e ocasião.
Se tem uma coisa que está deixando bastante claro aí, é essa caída de máscaras aí que a gente está vendo, né? A gente está vendo até, inclusive, setores do governo aí, né? Setores, pessoas ligadas ao PT, fazer uma defesa indiscriminada desse Estado fictício de Israel, né, dentro do PT. Né? Então, a gente está vendo isso daí. Por outro lado, também a gente vê pessoas aí sendo perseguidas, né, sendo uma tentativa de censura, que também o companheiro Bernaldo também é um companheiro do PT, né, uma pessoa bem ativa aí dentro do partido, uma pessoa que agrega muitas pessoas, que tem bastante contatos, né, também está sendo aí sofrendo uma perseguição. E até agora eu vi posições, por exemplo, da Gleisi Hoffmann e tal, mas aí teria que ter uma defesa mais incisiva do camarada aí, que está, enfim, está à beira aí de ser cerceado literalmente, né? Ser calado literalmente. Né? E essa conibe, né, agindo aí em conluio, inclusive com a Polícia Federal, como a gente viu aí no caso dos supostos terroristas do Hezbollah, estariam aqui no Brasil, ou que seriam brasileiros, enfim, né, que foi aquela questão lá, quando se descobriu a verdade, o cara aí que seria o cara ligado aos terroristas do Hezbollah era aí um pagodeiro que tinha ido fazer, o cara foi fazer shows de pagode, né, lá no Oriente Médio, e teve a vida inteira vasculhada, aí foi até preso, teve que dar depoimento, né, e o cara não sabia nem o que era Hezbollah, e ele falou que ele não falava, nunca falou a língua, né, do pessoal lá, da língua árabe, não sei falar isso daí, não sei nem o que é Hezbollah, né, mas aí esse seria aí o terrorista que a Conib indicou aí, junto com a PF, fizeram um ataque contra um cidadão brasileiro, né, mostrando essa farsa. E essa instituição, ela tá bem ativa aí, e cuidando muito bem aí do que as pessoas estão falando nas redes sociais e pedindo cada vez mais censura, pedindo aí para que o governo, para que o judiciário, né, esse judiciário brasileiro maravilhoso, como o Marcelo gosta de chamar, né, esse pessoal maravilhoso e querido, né, todos direitistas aí, burgueses, que lutam contra a população, estão sendo aí atiçados contra as pessoas que falam em defesa da Palestina no país, né? A gente sabe que nosso partido da Casa Operária é um alvo aí para essa galera, né? À toa que já estamos sofrendo alguns processos com isso, tem outras pessoas também sendo perseguidas nessa questão. Bom, então vamos passar agora para outro tema aqui, que já é um tema que chamou bastante atenção, ele veio a calhar agora já mais para o final da semana, né? Que é a questão do petróleo, né? O Lula, então, resolveu então fazer um investimento em uma refinaria importantíssima para o país, que é em Pernambuco, né? A refinaria Abreu em Lima, que traria aí, o governo prometeu, a Petrobras prometeu um investimento aí de 6 bilhões na refinaria Abreu em Lima, o que geraria aí cerca de 30 mil empregos, né? Olha que maravilha, eu acho que é isso que tem que ser feito, é o Partido da Casa Operária vem falando que o governo deve trabalhar nesse sentido, né? Isso é uma coisa muito positiva para o país, para a população, né? A questão do petróleo é extremamente fundamental, né? A gente sabe que para desenvolvimento do país, para desenvolvimento da economia.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.